11 horas e 30 minutos em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília. Está no ar o Jornal da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Olá, bom dia. Céu nublado e 11 graus em Paris, em destaque nesta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Último dia do velório de Papa Francisco no Vaticano. Dezenas de milhares de fiéis seguem se despedindo do Sumo Pontífice na Basílica de São Pedro, enquanto dirigentes do mundo inteiro começam a desembarcar na Itália para o funeral no sábado. Grande expectativa para encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky em Roma. Em Moscou, o enviado especial dos Estados Unidos se reúne com Vladimir Putin para conversar sobre o fim da guerra na Ucrânia. E aqui na França, investigadores se concentram no perfil do jovem que matou uma colega e feriu outros três a facadas em Nantes, no Oeste. Adolescente era simpatizante de regime nazista e de ideias de ultradireita. Essas e outras notícias a seguir. Começamos no Vaticano, onde fiéis seguem enfrentando longas filas para se despedir do Papa na Basílica de São Pedro. Quase 130 mil pessoas já se recolheram diante dos restos mortais do Sumo Pontífice, expostos até a noite desta sexta-feira. Os últimos preparativos para o funeral no sábado estão sendo afinados e dirigentes do mundo inteiro começam a desembarcar na Itália, como nos conta a nossa correspondente em Roma, Gina Marques.
As reuniões das congregações ontem contaram com a participação de 131 cardeais. Segundo informou a Secretaria de Estado da Santa Sé, no fim da tarde de ontem, 130 delegações confirmaram a participação no funeral do Papa, das quais aproximadamente 50 chefes de Estado e 10 soberanos reinantes. As medidas de segurança foram reforçadas. O presidente Lula e a primeira-dama Janja chegaram nesta sexta-feira de manhã, acompanhados por uma comitiva de 18 pessoas, entre parlamentares e autoridades. A Basílica de São Pedro fica aberta até às 19 horas, hora local. Depois, o caixão será fechado e acompanhado por um ritual que inclui rezas em latim. O funeral começará neste sábado, às 10 horas, 5 horas em Brasília. A cerimônia deve durar cerca de 2 horas e meia. Em seguida, um automóvel transportará o corpo do Papa em baixa velocidade para que fiéis nas ruas possam se despedir. Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. O seu corpo, ao chegar na Basílica, será acolhido pelos pobres na escadaria externa do Vaticano. Gina Marques, para a RFI.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prestou condolências ao Papa Francisco na noite de ontem na rede social X. Essa é a primeira reação do líder israelense ao falecimento do Sumo Pontífice, que era um grande crítico à guerra na faixa de Gaza. No entanto, Netanyahu não irá ao funeral. Israel vai enviar seu ministro das Relações Exteriores, Yaron Seidman. Já o presidente americano Donald Trump e a primeira-dama Melania desembarcam nesta sexta-feira em Roma para o funeral do Papa, com um pano de fundo das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Grande expectativa em relação à possibilidade de encontro entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que também confirmou presença no Vaticano. Os detalhes com a correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa.
Trump e a primeira-dama Melania Trump partem para Roma nesta sexta-feira, às 8h30 da manhã, no horário de Washington, para participar do funeral do Papa Francisco, que será realizado no sábado. Essa será a primeira viagem internacional do presidente desde que assumiu o cargo em janeiro. Em publicação na plataforma Truth Social, Trump escreveu: "Estamos ansiosos para estar lá", expressando sua intenção de prestar homenagem ao pontífice. O encontro com Zelensky ainda não está confirmado, mas o ucraniano declarou nesta terça-feira que ficaria feliz em se encontrar com Donald Trump quando ambos coincidirem no funeral do Papa Francisco. Falando a repórteres em Kiev, Zelensky afirmou que a Ucrânia estaria pronta para realizar negociações com a Rússia em qualquer formato. Assim que um cessar-fogo for implementado e os combates entre as forças de Kiev e Moscou forem interrompidos.
Ouvimos Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York. Em Moscou, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o presidente russo, Vladimir Putin, se reúnem nessa sexta com uma expectativa de um avanço nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Na noite de quinta, o canal de TV americano CBS transmitiu uma entrevista gravada em que o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirma que a Rússia está pronta para assinar um acordo que coloque um fim à guerra na Ucrânia. No entanto, segundo ele, alguns elementos específicos ainda precisam ser afinados. O governo chinês está cogitando isentar alguns produtos americanos dos impostos de 120%, 125% anunciados em retaliação à política tarifária de Trump. Um grupo de trabalho do Ministério Chinês do Comércio está fazendo uma lista com artigos suscetíveis de serem liberados de impostos e pedindo para as empresas chinesas fazerem suas próprias propostas. Ao mesmo tempo, os mais altos dirigentes chineses, e entre eles o presidente Xi Jinping, disseram durante uma reunião do Partido Comunista nessa sexta que não vão deixar se intimidar, afirmando que vão se opor ao unilateralismo, uma clara mensagem à guerra comercial empreendida por Donald Trump. A França amanhece sob o choque de um ataque com faca ontem em uma escola católica de Nantes, no oeste, em que uma aluna foi morta e outros três estudantes ficaram feridos. O agressor, um adolescente de 16 anos, foi imobilizado por um funcionário, detido pela polícia e está internado em um hospital psiquiátrico. Os investigadores se concentram no perfil do jovem, descrito pelos colegas como uma pessoa calma, mas que evocava com frequência sua admiração pelo regime nazista e ideias de ultradireita. Até o momento, não foram divulgadas pistas sobre a motivação do ataque. A tensão entre a Índia e o Paquistão sobe mais um degrau, levando a ONU a pedir uma máxima moderação aos dois países. O exército indiano anunciou nessa manhã ter destruído casas de dois homens apontados como os autores do ataque de Pahalgam, na região da Caxemira, que matou 26 civis na terça. O massacre deteriora as relações entre o Paquistão e a Índia, que acusa o governo paquistanês de estar por trás das violências.